agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A história do MST.
Vamos lá.
Alexandre, eu quero começar esse episódio polêmico.
Esse polêmico. Vai ter...
Comentário aí, ó.
Já se inscreve no canal, assina o canal, clica no sininho, vê todos e olha os comentários. Vai ter gente brava comigo, vai ter gente brava com o Vitor, vai ter gente brava com os dois. Mas ninguém vai estar de boa.
É verdade, gente. E assim, pra todo mundo que né, concordar comigo, obrigado. E quem não concorda comigo, né, também. Ninguém perguntou nada.
Vai pro Gulag.
É, olha só. O MST tem um Gulag. Não, coisa horrível. Não posso nem falar da brincadeira.
Pode sim.
Não posso não, Alexandre.
Vamos fazer polêmico.
Tá bom, então. Vamos fazer. Eu quero começar o episódio perguntando uma coisa que eu botei aqui, ó. Níquel, eticamente falando, moralmente falando, existe o direito à propriedade privada?
Sim.
Desenvolvo um pouco mais, né? Só um sim seco.
Não, eu acredito que existe o direito à propriedade privada.
Direito inalienável, é um direito humano. Tipo assim, você tem direito a ter terras.
Eu acho que se tu comprar, ganhar, herdar, trabalhar por ela, sim. Ou se de alguma forma, por exemplo, houve uma que nem uma reforma agrária, uma distribuição, também acho que está no direito de ter um...
Tá, meio confuso esse direito, tudo bem.
Não,
tá.
Tô dizendo se for dentro da lei, se for a parada...
Tá, beleza. Então a lei é o parâmetro para você nesse aspecto.
O pouco que eu conheço dela, eu acho que faz um pouco de sentido. Tá. Assim, da lei de forma geral dos homens...
Tá muito difícil entender.
A lei faz... Não sei, entendi, todas, entendi. Cara.
Tudo bem. Tá, de acordo com um iluminista muito famoso, bem liberalzão, chamado John Locke, a propriedade, ela é um direito inalienável. Ou seja, você não pode... O direito tá intrínseco a você. Você nasce com o direito a conquistar a liberdade privada.
Ah, conquistar.
A propriedade privada. Não. Falei até errado. E isso, você vai conquistar. Esse é um direito que você pode ter. Uhum. A questão é como se conquista.
Uhum.
Esse que é a parte que a galera nem sempre leva em consideração do John Locke. John Locke, ele foi categórico em falar que a propriedade privada era conquistada através do trabalho. Isso, ele deixa muito claro que você adquire terra, propriedade, com trabalho. Se você trabalha na sua terra, se trabalhou numa terra, construiu, fez coisa, ela é sua, de acordo com os princípios de John Locke. São os princípios
que
do ministro.
Que época mais ou menos esse é, John Locke?
Século XVII, XVIII. É. Esqueci exatamente, acho que é XVIII, tenho quase certeza que é XVIII. E essa parte do trabalho nem sempre é levada em consideração, porque é meio complexo, né? Porque tem muita gente que ganha terras de herança. E aí o pai trabalhou, né? Teoricamente, né? Teoricamente é isso. Beleza, mas e o filho? Ele... Não necessariamente trabalhou na terra. Necessariamente, né?
Tá.
Tem casos que sim, obviamente. E é justamente esse o lema do MST. É terra pra quem nela trabalha. O MST, que é o tema do episódio aqui de hoje, ele pensa justamente que você tem que trabalhar numa terra pra que ela seja sua. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra é um movimento que vai surgir aqui no Brasil em 1984, depois de um encontro que teve do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra lá no Paraná, Alexandre Níquel. Mas o movimento sem terra, o MST, ele vai nascer depois de um caso no Rio Grande do Sul.
Qual o caso?
O que aconteceu foi o seguinte, cara. No Rio Grande do Sul, em 1981, tinha uma galera que foi numa terra improdutiva e ficou lá, né? Só que a polícia chegou e desceu o cacete na galera. Se regaçou a galera que tava nessa terra. E aí o caso, em 1981, começou a ganhar uma notoriedade nacional, assim. E o povo começou a falar, putz, os caras tão trabalhando, a terra tava largada, entendeu? Agora a terra tá servindo pra alguma coisa.
Mas existia aquele negócio de uso capião?
Uso capião. Eu tenho certeza que é uso capião. Não é o caso, porque o uso capião, ele é um lance, tipo assim, se não me engano, 10 anos, né?
Tu chega, começa a pagar as contas de luz, quando vê, é teu.
Depois de 10 anos, se não me engano.
Não é tão simples assim, os advogados desesperados.
Galera, deixa nos comentários o que é uso capião.
Chega aí, paga 3 contas de luz, qualquer propriedade é tua.
Se você pegar a conta de luz do vizinho escondido e pagar...
Coloca o teu tapete lá, quero ver provar, entendeu?
Mas enfim,
relacionamentos também.
Mas enfim, depois desse caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, a galera começou a ter uma notoriedade. E aí chegou num ponto que eles conseguiram a terra se tornou deles. E aí plantou a sementinha, que é até uma boa analogia, né? Semente do MST. Plantou a sementinha das possibilidades, Alexandre. Essa galera falou, tipo, putz, na real, vamos juntar mais galera que tá nessa. Juntar uma galera que não tem terra e vamos fazer um encontro. Eles fizeram um encontro, né? Um congresso, na verdade, que vai ser um congresso em 1984, que vai fazer o MST nascer. O MST, Nick, hoje, ele é o maior movimento social da América Latina. Uma parada, assim, gigante mesmo, assim.
Uhum.
Uma coisa surreal de grande. País inteiro, né? Todos os cantos do Brasil, você tem MST. Mas o MST, ele trabalha um pouco mais intensamente no sul do Brasil e no sudeste também.
Uhum.
Sabe? Mas no Brasil todo tem. Alexandre, o que que acontece, né? A gente sabe que o nosso país é um país desigual, isso é óbvio. E não é só desigual de grana, velho. Ele é desigual de terras. Porque o Brasil, ele teve algumas, como é que eu posso dizer, umas decisões econômicas que contribuíram para a concentração fundiária. A primeira delas aí vai ser a monocultura, né? O Brasil, em 1500, 1600, 1700, 1800, era Brasil de você plantar em grandes lugares, em grandes latifúndios, plantar um produtinho só, tá ligado? E tudo isso num grande dono, entendeu? Com hectares e hectares de terra. O Brasil, ele teve o açúcar durante muito tempo, como no Nordeste principalmente, o produto que arregaçou, que era um grande dono, senhor de engenho, que tinha muita terra. E, pô, hoje a gente vive a consequência daquilo, né? Foram passando os anos e tudo mais, e a galera foi, tipo, os descendentes dessa galera foi mantendo aquela propriedade. Então a gente tem isso. Fora que depois, nos tempos mais recentes, depois do café também, né? Nos tempos mais recentes, cara, a gente tem um lance que é o agronegócio,
uhum,
que também concentra grandes latifúndios. Então, grandes quantidades de terra para pouca gente. Essa que é é assim que a terra no Brasil normalmente é tratada, tá ligado?
Uhum.
E isso faz com que muita gente não tenha terra. Então, isso meio que... O que eu tô falando? Eu tô botando os personagens no tabuleiro.
Mas a treta dos caras não é nem com isso, né? É com terra improdutiva, né?
Não, exatamente. Por isso que eu fiz a analogia do jogo xadrez. Eu estou explicando como que é o cenário.
Teoricamente, né? Não, tô dizendo a treta dos caras.
Ah, tá. Isso, teoricamente é isso. Exatamente, teoricamente. Porque tem muita crítica. E muita crítica que é válida, mas daqui a pouco a gente fala disso. Bem, o que vai acontecer? O Brasil, então, século XXI, se eu não me engano, eu tenho um dado aqui, que é um dado meio escroto, cara, que é 1% da população detém mais de 50% das terras do Brasil. E é uma parada meio que muito grande, uma quantidade de gente muito grande que detém, aliás, pouca gente que detém muita terra, tá ligado?
Uhum.
Então isso, eu botei aqui pra você o cenário, pra você entender.
1% mais de 50%. Qual a porcentagem?
1% detém mais de 50% da terra do Brasil. Uhum. Uma parcela bem, né?
Acho que a distribuição de riqueza deve ser mais absurda ainda, né?
Não sei, o Brasil... Cara, eu concordaria com outros países, tá ligado? Mas o Brasil, ele tem essa tradição. Porque a riqueza no Brasil ainda é muito ligada à terra. Não necessariamente, mas ainda tem esse impacto da terra, que é uma coisa por ser, né, ter sido colônia, né, a forma que o Brasil foi organizado foi baseando-se em monocultura, em grandes latifúndios, né. Bem, Alexandra, o que que vai acontecer? Com esse país extremamente desigual, com esse país extremamente concentrando riquezas, o MST ele vai vir com a proposta muito simples: vamos lutar pra ter reforma agrária, ligado?
Uhum.
Reforma agrária, que inclusive vale um episódio separado pra reforma agrária, se você quiser, bota no comentário aí. Mas, basicamente, né, tentando resumir, reforma agrária é a redistribuição de terras, pra quem não tem. E aí você vai falar: pô, Vitor, mas eu tenho um terreno lá em Cachoeirinha, né, sua cidade? Tem um terreno em Cachoeirinha, Vitor. Tô com medo do MST e o Boulos, que a galera confunde, né? Fala do Boulos e bota em tudo. O cara do MTST. Eu tô com medo do Boulos chegar lá.
Ó, oh, pra quem não, o Boulos e vai de casa. MST vai roubar a tua fazenda. Você tá com dúvida. É fácil de lembrar.
É da varanda até o portão e o quintal. Ali é MST. É. Da varanda pra dentro.
O Boulos tá na tua cozinha. E mais ou menos deitado lá no botijão de gás. Com três famílias. Esse é o Boulos.
Não, gente, ó. Mas o lance é, o MST, ele falou: vamos meter uma reforma agrária no Brasil.
Tá.
E o Brasil, cara, desde a Constituição de 88, ele até falou: vamos fazer. O Brasil tem o plano, como é que é o nome? PNRA, Plano Nacional da Reforma Agrária, que é tipo assim: vamos fazer, tá ligado? Vamos, ok. Reforma agrária é uma parada que já aconteceu em diversos países do mundo, se pode deixar claro, os próprios Estados Unidos, em 1860 Evral, teve reforma agrária, então é uma parada que é muito boa para distribuição de renda e até para o país crescer. No Brasil não teve, até hoje. E aí, ok, né? O PNRA nasceu com isso, ok, vamos fazer uma distribuição de terras, vamos fazer uma reforma agrária. O Brasil tem isso garantindo na lei, uhum, tá bom? Que é possível fazer. Aí, Alexander.
Tá, mas essa redistribuição de terra seria a reforma agrária, né?
Sim.
Mas já não teve várias redistribuições de terra?
Sim, mas não o suficiente para ser um...
Tem que ter um número X para ser uma reforma agrária, tem que ter um...
Não, meio que já está acontecendo, uhum, a reforma agrária. Só que é um númerozinho pífio, entendeu?
Tá.
Se comparado ao resto do país, o tamanho do país e as coisas que... As terras que foram expropriadas. Uhum. Esse é o termo, inclusive. Bem, Alexandre, normalmente, o que, que você acha que normalmente o MST faz? Você, no alto do seu privilégio branco, uhum, é muito comum... Que as pessoas, até muita gente que está ouvindo agora esse podcast e vendo no YouTube, inclusive se inscreva no canal, essa pessoa provavelmente, ela acha que o MST vai invadir a tua cozinha, literalmente. Ela vai chegar e vai, ó, eu sou do MST, vou pegar aquele quintal, tá ligado? E não é bem assim. Você sabe mais ou menos o que o MST faz?
Usa boné vermelho. Eles...
Que é uma escolha estética legal pra caramba, bom, não, vamos ser sincero.
Assim, é fora. O vermelho eu não acho tão legal porque.
Não
ele...
acha?
Porque eu não sei, ele tá sempre aliado a coisas muito radicais. Vê lá o Partido Comunista lá da China, uhum, o nazismo, os caras estão sempre vermelho, assim. Então eu acho um pouco pá, mas o boné é bonito. E o cara tá segurando um facão, acho meio.
É.
Pode ser falar, ah, esse facão é pra cortar cana? Pode ser. Mas também pode ser pra cortar a pessoa, outra pessoa.
A cana que.
Né?
Então, é, com certeza, com certeza.
Então tenho um pouco de dúvida. Às vezes gosto, às vezes não gosto. Mas, cara, o que eu imagino que eles fazem é ver com uma terra que tá, assim, pelo menos idealmente que eles deveriam fazer, não sei se exatamente, uhum, eles fazem, é ver uma terra que tá comprovadamente um latifúndio improdutivo, sim, há muito tempo. Eles devem chegar, meter uns barracão lá e ficar enchendo o saco até liberar no papel que eles podem plantar lá. E às vezes eles plantam, e às vezes tem um problema, que é dar terra bosta pros caras, né, também.
Como assim?
Da terra que não é legal pra plantar, ou que não é, ou às vezes dá uma terra que os caras não têm conhecimento daquela região sobre o que plantar lá. Uma vez eu fui num bagulho de...
É, tu comentou por alto, como é que foi isso daí?
Cara, é uma de coisas aleatórias na minha vida, mas basicamente eu fui num lugar onde tinha uma galera que era do MST,
certo,
foi lá, ganhou essa terra, e eles comentaram, assim, por alto, a dificuldade, porque é uma terra que não era legal, e que não era legal, talvez, porque de repente o pessoal não era dali, não estava acostumado a plantar aquele tipo de coisa que rolaria ali. Então... Tem essa curva de aprendizado e acho que às vezes, imagina, meu, se tu é um cara que provavelmente tá morando num barracão e não tem teto, não vai ter tempo pra curva de aprendizado até, enfim, até plantar a parada certa e entender o lance. Então, tem esse problema também, assim, pelo micro contato que eu tive.
Sim.
Mas, cara, o que eu imagino que eles fazem deve ser isso e invadir terra improdutiva até a polícia chegar, ou chegar um advogado, deve ser uma treta desse tipo.
Sim, é uma treta desse tipo. E a primeira, como é que eu posso dizer, o reflexo de narrativa, gostou? Essa foi boa.
Ah, tá
o reflexo de narrativa da galera contra é falar, peraí, você está ferindo o meu direito à propriedade. Que segundo John Locke, né, é um direito inalienável, tá na Constituição. E até certa forma é verdade.
Não, mas pau no cu do cara, porque se, porque se tá na Constituição lance de latifúndio improdutivo, foda-se, tem uma hierarquia das leis da coisa.
É, porque, né? Sim, porque o que faz a propriedade ser do cara é o trabalho, né?
Tá, mas uma parada. Por exemplo, eu tenho lá, herdei uma fazenda do meu avô. Não quero plantar nada, deixar lá, esperar valorizar, botar uns prédios daqui a 50 anos, tá? Essa é a minha ideia. Mas aí chegou uma galera sem terra, um barraco invadiram lá, e a terra improdutiva realmente, não tem o que dizer, não adianta explicar, enfim, foda-se, estou errado. O governo me paga uma grana.
Exatamente.
É isso.
Há uma indenização
e
clara.
E essa indenização...
O valor.
É uma disputa.
Cara, é porque, tipo assim, quem não quer vender vai botar o valor lá em cima e vai ter uma negociação, entendeu? Uhum. E quem tá, né, a galera do MST fala que já é o suficiente.
Mas
então,
o governo provavelmente calcula o valor da região.
Calcula, exatamente. Não é um número do cu. Ele chega assim, não, pô, qual é a média?
Mas será que é um valor que ele calcula, que nem ele calcula que um salário mínimo dá pra viver uma família?
Não deve, não. Não é no mesmo critério bizarro. Eu acho que o governo, ele, lógico que existem discussões, né, valor emocional, terra do seu avô nesse exemplo aí, mas é o valor do mercado, o valor da média ali, entendeu? Mas você é obrigado a vender, entendeu?
Mas nesse
caso não necessariamente funciona, tá? Porque tem um tempo que a terra fica em completo desuso e improdutiva, e além disso, você não pode estar usando. Se você vai lá uma vez por semestre, você está usando.
Você usa como sítio?
Sim, é sua casa, é sua propriedade. Tá sendo usada. Tá cuidando ali. Que tem uns critérios que eu vou falar aqui no episódio que mostram se a sua terra é ou não é improdutiva para o MST poder expropriar.
É, eu acho que esses critérios que são importantíssimos. Mas até agora, o que seria o cenário utópico ideal, para mim tá tudo certo, né? Mas eu acho que deve ter... Acho não, tem vários problemas aí, né? De todas as partes.
Sim. O que o MST faz, cara? Ele pressiona aquele órgão que eu falei com você, o PNRA, a...
Não.
Ele pressiona a fazer a reforma agrária naquela terra, entendeu? Teoricamente, o PNRA está fazendo isso agora. Ele está promovendo a reforma agrária. Só que a gente sabe que isso, né, não é simples assim. O MST chega e fala, não, vamos pressionar pro PNRA trabalhar. Entendeu? É essa a lógica do MST. Não tem mais nada além disso. E aí, Alexandre, o que vai acontecer? Agora que a gente começa a trocar umas ideias. Porque quem vai declarar se aquela terra é ou não é própria para ser expropriada? Própria para ser expropriada. É o próprio MST. O MST chega e fala, ó, vi aqui os critérios, pode invadir, né, pode ocupar. Eles até usam esse termo para dar uma... É muito agressivo, invadir é agressivo demais. Vamos, pode ocupar... que essa terra vai ser. Aí chega lá, ocupa, e aí vem os advogados, né, treta, papapã, e o governo, se o MST dá certo, o governo vai lá e fala, é, valeu, perdeu a terra, toma aqui dinheiro, agora ela é pública, do MST, é de ocupação, né? Entretanto, várias vezes isso não acontece, o MST perde. A terra é o MST é julga, é produtiva, tem outros critérios. O MST julga que aquela terra, ela é uma terra... expropriável, mas na prática não é.
Pô, isso deve ser um saco, né?
É, pô, trabalho.
Não, pra juntar todo a galera, mundo, é. Pra todo mundo. Pro cara do MST que invadiu a terra e pro outro, imagina tá com a tua fazenda, chega os pau no cu invadindo com os negócios lá, e aí tem que imaginar todo o processo judicial do troço, e aí tu, não, cara, eu tava com até uma fazenda aqui, vocês não entenderam.
Não, cara, quando a terra tá lá e a terra meio que tá tendo cuidado, tem gente lá, não pode invadir, entendeu? Não pode ocupar. O negócio é quando a terra tá largada. E aí, pô... Ó, eu vou pular direto pros critérios. É o seguinte, de acordo com o Estatuto da Terra, do MST, a terra, ela estará cumprindo o seu papel social, porque na Constituição tem isso, né? O papel social. Toda propriedade tem que cumprir um papel social. Qualquer propriedade. Não é só, tipo assim, é do dono. Entendeu? Ela tem que só... A propriedade tem que ser só boa pro dono. Não. Tem que ter um papel social, tem que fazer coisas boas para toda a sociedade. Entendeu? Não é só para você, porque é o Estado que tá garantindo a sua propriedade. Porque você construiu a sua propriedade em cima de terras que o Estado garantiu séculos de... Entendeu? Essa que é a lógica do papel social para você, né? Toda a propriedade tem que ter. Por exemplo, uma empresa que gera emprego é um papel social. Entendeu? Uma casa que você mora. Pô, são cidadãos morando numa casa.
É, mas é bem fácil ter um papel
social.
Sim,
não é? Não é tipo
é
difícil.
Do jeito que tu tá falando, parece meio assustador.
Não, eu acho que... Entendi.
Não é.
Não, é. Cara, se você é um cidadão e tá fazendo, né, a partezinha ali pra você... É porque, cara, tem gente que tem hectares que não tem nada. Entendeu? São os hectares de terra ali que fica ali, tá ligado? Terra por terra. E aí que normalmente o MST ocupa. Mas enfim, quais são os critérios do Estatuto da Terra lá do MST? Primeiro, aproveitar a terra de forma racional e adequada. Se o cara estiver destruindo a terra, coisa errada ali. Segundo, utilizar os recursos disponíveis de forma adequada e preservar o meio ambiente. Se o cara estiver só... arregaçando a parada. Terceiro, observar as disposições que regulam as relações trabalhistas. Olha aí, ó. Olha então, a CLT. Se for uma propriedade que, pô, os caras são quase escravizados, né? Uhum. Uma as condições de trabalho forem análogas à escravidão, ou seja, né, o povo trabalha a gente lá? Trabalha, mas pô, os caras não recebem nada direito, entendeu? Ali, opa, podemos, tem aqui a possibilidade do próprio MST julgar como expropriável. E por último, explorar a terra de forma que favorece o proprietário e os trabalhadores.
Tá, esses parâmetros são de quem mesmo?
MST.
Ah, tá. O MST que está dizendo que isso...
O MST levanta isso tudo e ele fala, beleza, o que eu vou fazer para poder ocupar aquela terra? Pam, 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 segue isso. É, galera, não tá batendo. Ah,
mas isso não, necessariamente não tem nada a ver com
lei.
O Estado, né?
Com não, então, não tipo... necessariamente.
Tá, só os critérios pra ele, então.
Pra ele, esses critérios, eles... Não é simplesmente, tipo assim, não seguiu, já pode invadir, não. Esses critérios, se alguma terra não seguir esses critérios, vai ter reunião, vai ter, né, uma conversa, mas você vai levar pra pauta se deve ou não ocupar aquela terra, tá, entendeu?
Além de ser um latifúndio improdutivo, né?
Sim, que é o principal.
Tá.
Bem, aí ok, Alexandre. O MST, então, tá... acelerando o processo de reforma agrária no Brasil, fazendo com que o Brasil ele até diminua, tem uns números relativamente legais do MST, mas o MST sozinho faz muito pouca coisa, né? Aqui na parte urbana, como a gente estava comentando, tem o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que o Boulos, não sei se ele ainda é o líder, presidente, sei lá, não sei como é que é a hierarquia lá. E... eles focam em imóveis desocupados. Aí é outra logística, em área urbana. E geralmente é prédio, que velho, é muito prédio desocupado. Tipo, eu sei que é até piada fazer, a gente usa isso como piada, mas tem mais gente sem casa do que, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. E não tô falando que tipo assim, bota, leva pra casa, bota todo mundo em qualquer prédio. Não, é que isso faz a gente pensar que, mano, peraí, é muito discrepante, velho. E esses prédios, esses lugares abandonados, são abandonados, tá ligado? Não é como se fosse, tipo, entendeu? Uma fazenda de um tio.
Ali no centro de São Paulo tem bastante, cara.
Tem, cara. E não é só São Paulo principalmente, né? Mas o Rio também tem muito. E cidades tem muito, cara. Se o governo, o Estado, compra aquela terra, expropria aquela terra e faz um bom uso social daquele lugar, velho...
Porque às vezes os caras estão... devendo tanto dinheiro de IPTU e daí não pode trazer, e os caras vão deixando e foda-se.
Exatamente.
Assim, né? Aí deixa o prédio lá.
Exatamente. Até vi um acordo às vezes, né? E é isso aí. Geralmente a ideia é essa, a pessoa não pagou e aí acumulou. E
tem um problema estrutural também.
Sim, sim. E tem na Constituição também a parada sobre, eu não tenho os dados aqui exatamente, mas também tem um lance sobre isso. Na verdade não é Constituição, cara. Eu acho que é lei municipal. Acho que é aqui de São Paulo. Que depois de tanto tempo a terra está apropriada para a terra, no caso não, o prédio, a construção, ela pode ser expropriada.
É bastante tempo.
É, uns 30 anos, nossa, 20 anos.
É bem ridículo.
Assim. E depois disso, depois desses todos esses anos, aquele prédio, ele fica apto a, né, a ser invadido ou ser ocupado pelo MTST, que pressiona, que acelera, entendeu? Novamente, ele acelera o processo que o Estado já deveria estar fazendo. Teoricamente, o Estado deveria ver terras improdutivas e prédios improdutivos, né, que não cumprem sua função social, e ele já deveria estar expropriando, entendeu? Ele já deveria estar, tipo assim, ó, você não paga IPTU há 30 anos, seu prédio está abandonado, toma aqui tanto, acabou, agora esse aqui é meu, vou fazer tal coisa. Ó, esses seus hectares de terra aqui não estão servindo para nada, brother. Pô, na moral mesmo, toma aqui essa grana aqui, que é muita grana, que são hectares, e agora eu vou redistribuir aqui para a população mais pobre. Isso é que o Estado deveria estar fazendo. Mas ele não faz. E todo mundo sabe que a proximidade entre Estado e grandes empresários e latifundiários é uma proximidade muito grande. Geralmente, pô, cara, a boa parte do Congresso, pra não falar 100%, 98%, sei lá, é de gente que tem latifúndios. Entendeu? Então como é que uma parada dessa acelera, tá ligado? Não sei se 98 é uma porcentagem apropriada, foi mal.
Ah, mas joga.
Gente pra caralho lá, tem muita terra. E é lógico que eles vão ter receio em reforma agrária, entendeu? Cara, enfim, o Brasil, o órgão que redistribui terras aqui no Brasil é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele que vai, né, dar a carteirada final, tipo assim... expropriado, you got expropriated, vem um selo assim, pá, exatamente, e aí ele que decide no final, né, mas o MST, ele acelera, ele pressiona e não necessariamente, né, o MST ele sai de lá com a vitória. Várias vezes o MST, tipo, ih, tá ligado?
Mas aí...
É, putz, mas eu pensei que...
Tomamos ruim.
Eu não vi o Lucas ali atrás, ali, plantando os negócios. Pô, se não fosse a batata do Lucas, moleque.
Quase!
Mas tem umas leis também que era, tipo, de gado, que é, tipo, a cada cabeça de gado, tantos quilômetros... Tá sendo produtivo.
Uhum.
E aí na minha cidade, eu não vou falar nomes porque o cara... Você é. Sabe, né? Que... É, na minha cidade tem um grande latifundiário em Angra dos Reis. Todo angrense sabe de que eu tô falando, tá? Só quero deixar isso claro. Então, que ele faz isso, ele bota um gado aqui, um grupinho de gado aqui, outro aqui, daqui. E a terra dele é, tipo, monstruosa. E ele faz a grilagem também, supostamente. Ele é ruim demais. Supostamente ele faz a grilagem. E grilagem, você está ligado, que é chegar pra uma terra, chegar pra uma família, um dono de uma fazendinha, chegar, ô, cara, beleza, fala, meu nome aqui é Fernando e tal, eu vim aqui, cara, porque essa sua terra eu bem comprei uma vez. Cara, coisa de muitos anos. Meu avô comprou, na verdade, vai mudando, mentira. Ele, ah, mentira, pô, nada a ver. Ele, é, mano, ah, né, não. Então olha aqui o documento, aí mostra um documento todo velho, né?
Uhum.
Ah, século XIX, assim, o documento. Aí o cara é meio que expulso, né? Com esse documento, ele pressiona o advogado, pressiona a justiça e o cara é expulso. Só que muitas vezes a grilagem é o quê? É que esse documento é falso, colocou dentro de uma caixa com grilo, daí que vem o nome grilagem, pro grilo deixar parecer velho o documento. Tá ligado?
E...
Isso rola muito, muito.
Mas
pelo
assim,
Brasil.
Não tem registros que... Impeçam...
Antigamente não. Esse que é o problema. Alguns registros antigos, eles alegam que não.
Uhum.
Zoadíssimo, né? A grilagem é uma das paradas que, assim...
Que, é que, tem o, que nem no Uno, né? Tu botar um mais dois de volta e pegar contra a grilagem e pegar o documento. Cara, agora eu lembrei, porque eu tinha comprado de volta aqui. E eu comprei a minha e a tua terra. E chega... Meu,
e a tua mãe também, é, eu comprei aqui, ó.
E aqui esse documento de 1814 comprova... Que eu comprei o teu Ford Ka.
Mas não tinha lançado, é, mas já tinha comprado pra adiantar, investimento.
É, daí,
pra, olha aí,
tá demorou. Land Rover.
É verdade. Aí o cara puxa um papiro aí, é. Assim, não. Olha aqui, ó. Ó, de acordo aqui, olha só, presta atenção. Águia, olho, pirâmide de olho.
É iMac, né? iMac 2020 com monitor.
E mouse sem fio, olha aqui, ó.
Meu, a contra-grilagem.
É, contra-grilagem.
A gente tem que fazer esse curso.
Tem que fazer um documento mais velho de outro povo, tá ligado? Pegar as placas da Babilônia, não, assim.
Sempre joga uma semana atrás, uma semana depois.
Entendi. Galera, juntar uns grilos, juntar umas caixas. Mas o pior é que eles usam grilo mesmo, porque o grilo, não sei se você tá ligado, né? Se bem que você vive no mato, né?
Uhum.
Uma época. E o grilo, ele dá uns cocôzinhos, né? Não sei se é cocô.
Eu não... Via.
Não tá ligado, não? Ele solta umas coisinhas.
Uniformes fecais de grilo não eram um dos meus fetiches.
Ah, entendi.
Naquela época.
Entendi.
Hoje em dia.
Que coisa aí, cara. Para de fazer isso. Bem, Alexandre, segundo o Ingra, voltando aqui a algumas informações, alguns dados aqui no nosso episódio, o número de famílias assentadas nos últimos anos, aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, 614 mil famílias, gente pra caramba, sendo criadas nesse momento... 551 assentamentos, obrigado MST, tá forçando o INCRA. Ainda conforme o INCRA, no total, o Brasil conta com 85 milhões de hectares incorporados à reforma agrária.
Uhum.
Então nós temos muito já, e 924 mil famílias já vivem nesses milhões de hectares aí.
E eles podem vender depois do terreno?
Como não, funciona? não pode vender, ainda é do MST, não pode vender.
A pessoa
ainda faz parte do MST.
Como assim? Tipo assim, eu sou um cara de uma família, não tenho um terreno, quero plantar, entrei no MST, a gente conseguiu um terreno, tô lá, eu não posso vender esse terreno e eu faço parte do MST.
É, eu acho que eu me confundi com uma paradinha aí. Eu não sei sobre a venda, mas ele se mantém no MST. Ele se mantém e continua sendo assentamento do MST. Continua sendo. Isso é importante, a pessoa continua fazendo parte do MST.
Tem que pagar alguma coisa, será?
Tem que trabalhar, tá ligado? Igual qualquer pessoa. Pra estar lá. Porque, novamente, é o trabalho que garante, que garante a propriedade. Deixa no comentário aí sobre o negócio de vender, que eu realmente não pesquisei. Uhum. Mas o lance é, você continua sendo par do MST porque a terra ainda é do
Mas
MST.
Mas se não quiser mais ser do MST, daí Mas... eu tenho que devolver a terra.
Não sei te dizer, boa pergunta. É. Pô, o que você acha, se for?
Eu não sei, eu quero... A gente tem que fazer um episódio com alguém do MST aqui.
Vamos começar a chamar uma galera?
Vamos.
Fazer uns testes?
A gente faz um com Boulos, junto com Mamãe Falei. A gente faz um com Boulos e a gente faz com alguém. Quem que é do MST estouradaço?
Não tô ligado, não é tão famoso. Boulos mandou bem no marketing.
Uhum. Tinha uns caras que eu tava ligado de nome do MST, mas não tava agora. Mas tinha uns caras famosos, assim.
Pode crer. Cara, enfim, né? Eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia assim e começar a chamar a galera pra conversar nesse podcast também. A gente conversa muito aí, você só.
E tem que ser alguém que...
Manje de alguma coisa.
Não, e tem que ter... A gente tem que pegar também, eu não sei, alguém que tem argumentos contra o MST. Deve ter também, né?
Pra debater?
É.
Acho que o negócio de debate é tão 2013, né? Tipo, eu acho que...
Se não fica parecendo que o MST é só um bagulho muito do caralho.
Não, se for um outro episódio, beleza. Aí eu acho maneiro. Sim. Eu junto que eu acho... Tá ligado? Quem vai ficar... Aí eu até entendo que isso pode rolar.
Tá apontando quebrar teu braço, fala.
Eu entendo que esse bagulho pode ser legal. Mas que, tipo, realmente as pessoas podem achar, o MST é muito foda, enfim.
Tá.
Mas o constrangimento, né? E a galera fica assim, olha o que ele falou.
Ah,
meu
tipo,
Deus. Vai rolar.
Rinha.
É, vai rolar, entendeu? Uhum. Agora, se for um e outro, ou até os dois e um episódio só. Tá ligado? Junto no episódio só, o ouvinte não vai fazer diferença nenhum.
Talvez a gente precise de um formato diferente pra isso. Não necessariamente um e outro. Não sei. Vamos pensar depois.
Vamos pensar. Alexandre!
Eu mesmo uma coisa aparente ser ótima, eu fico nervoso com uma sua visão.
Ah, definitivamente é uma parada...
Temos que testar nossos...
É, o
com certeza.
A ação direta na política é uma parada delicada, né? A ação direta, ela tem que ser uma parada com mil pés atrás, assim.
Uhum.
E não me entenda mal, eu acho que o MST é uma parada irada. Ponto. Eu acho. Eu realmente acho um movimento social incrível, que promoveu muito bom. Mas, eu entendo perfeitamente que... Você tá rindo já. Que eu entendo perfeitamente que pode ter coisa ruim, porque... Primeiro, gente dentro do MST é gente. Então pessoas podem cometer coisas erradas. E tem caso, que é por isso que você tá rindo, tipo... que lá perto da minha casa tem um grupo... tem um grupo de gente que...
É, só um pouquinho.
Não
ouvinte,
é do MST.
Ouvinte.
Muita coincidência, né, cara?
Ouvinte, vocês não fazem ideia de quanto eu e o pessoal da agência, a gente enche o saco do Vitinho, porque o Vitinho, obviamente, é um cara... ele é amigo da FUNAI, ele é amigo do MST, ele é amigo do MTST, ele é...
Amigo da FUNAI,
ele queria fazer o primeiro Gulag. E Gangra dos Reis. Enfim, ele tem um posicionamento. Tem a tatuagem do mal, né? Tem todo um posicionamento. E aí.
Paulo Freire, cara.
Papai Noel, isso é Papai Noel. Que é conhecido como Mal do Setor.
Entendi.
E aí o Vitinho tomou uma.
Tomou
uma ruim. Que, ao mesmo tempo, é impressionante como o mundo tem esse lance de efeito borboleta, né? Porque ele tomou uma ruim e a minha vida começou a melhorar. Que me trouxe uma alegria, cara. É, na verdade, minha alegria é só porque é muito engraçado. Não é pela situação, mas é porque é muito engraçado.
O que é mais engraçado é que a gente marcou de fazer o episódio da história do MST antes. Aí depois, foi claramente Deus, assim, envolvendo.
MST do caralho. Meia hora depois invadiram a casa dele.
É, não, ninguém invadiu a minha casa. Quando você foi o seguinte, rolou um movimento. Sem ter a filha da puta. Rolou um movimento, mas não é MST, que uma galera que invadiu um terreno e a polícia desceu o cacete, um pouco perto de casa, e aí os caras chegaram mais perto de casa agora, tentaram ir numa praça, praça, moleque, numa praça.
Invadir uma praça parece uma
Só que aí a polícia desceu o cacete, até esse momento da gravação, e aí eles estão rondando o lugar, assim. Aí estão passando perto de casa, assim, aí estão amor, tá ligado? Porque... Não é terra improdutiva, é uma praça, então.
Ah, ninguém tá plantando nada.
As crianças andam de bicicleta lá. Ah, pode, cadê a beterraba?
Essa bicicleta tinha que estar arando uma terra.
Eu vou botar uma arada na bicicleta de uma das crianças pro MST fugir. Não, não, não é. Vamos deixar isso claro. Não é o MST.
Se invadiram o hospital Albert Einstein pra plantar caju. Tiraram todas as UTI e botaram terra.
É porque lá perto de casa vai ter uma escola abandonada, velho.
Uhum.
E aí. Aí é foda. Aí é até difícil discordar dos caras. Mas aí a galera tá meio com medo, assim. Uhum. Mas não sei, né, cara? Não sei como é que vai ser, né?
Mas uma escola abandonada, tipo...
Abandonada. Acho que os caras fizeram há 10 anos atrás e não terminaram a obra.
Uhum.
Tá praticamente pronta, assim.
Uhum.
Coisa de governo de cidade pequena, né, meu rei? Alexandre, agora que a gente já expôs desnecessariamente a minha vida...
Ah, não. O tio mudou a perspectiva. Começou o episódio... Vem, MST. Amo Boulos. Acabou.
O Boulos não é do MST.
Sim, mas o Boulos é do MTST, né?
Ah, então, tá. Isso.
Aí ele fez a conversão. E tá. Agora aqui, é que o pessoal não consegue ver na câmera, mas ele tá com um tablet.
Já é.
Tá no site ali procurando armas de fogo com mira de longo alcance. É isso?
É aqui.
Ele chegou a mostrar pra provar que não era.
Você vê como é que fica incomodado. Alexandre, pra gente terminar esse episódio, eu quero levar pro ouvinte a informação de que...
quero dizer, sai de perto da minha casa.
Ouvinte, para com essa... Não.
Olha só. Se você, ouvinte, tá perto da minha casa, eu tô... Duas fechaduras.
Não, cara, olha só. No dia 17 de abril rolou um confronto entre uma galera do MST em 1996 em Eldorado de Carajás, no Pará. E aí a polícia matou uma galera. E por isso, dia 17 de abril é o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária.
Isso é o hino do...
Gostou?
Gostei bastante.
Obrigado, cara. Eu gosto muito do Brasil. Acho meio zoado. É isso, Alexandre. Essa é a história do MST.
Tchau, tchau.
Valeu.